A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, entidade nacional que reúne avicultura e a suinocultura, solicitou ao governo federal que retire a tarifa externa comum TEC cobrada sobre as importações de grãos usados em rações como forma de diminuir os custos de produção do setor. O preço do milho tem subido bastante no mercado interno. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, nos fala da necessidade da retirada da TEC.
Bem, nós fizemos esse pedido em nome dos setores de aves, suínos e ovos de postura para que a gente pudesse ter melhor competitividade. Infelizmente, nós estamos enfrentando um aumento de custos de produção bastante acentuado, tanto no milho como no farelo de soja. No milho, quando a gente analisa os comparativos, são mais de 60% de aumento e no farelo de soja chega a 68%. Em algumas praças do Brasil, tem aumentos, quando olhado de um mês para o outro, de 60% a 70% e no Nordeste até 80%. Por isso nós pedimos a retirada da tarifa para importação, para que nós pudéssemos ter alternativas de compra. Claro que o produtor de frango e de suíno e de ovo do Brasil prefere comprar o milho do produtor de milho brasileiro. Mas quando esse produtor, que até já vendeu a grande maioria da sua safra, enfrenta um intermediário que está fazendo um processo de especulação, como acontece agora, é inevitável que a gente busque alternativas. Por quê? Porque quando temos um custo de produção de milho e de farelo de soja tão caro, infelizmente isso tem que ser repassado para a mesa do consumidor. É por isso então que pedimos que o governo retire a tarifa para aquelas importações fora do Mercosul, especialmente aquelas que poderiam vir dos Estados Unidos, esperando que o dólar consiga cair um pouco e dar uma alternativa de compra para os nossos produtores brasileiros.
Dr. Ricardo Santin, exportação de carne suína cresce 54,5% este ano?
Ela cresceu 54% em receita, cresceu 44% em volume e deve manter uma média aproximada dessa até o final do ano de 2020. Mas é importante para os nossos ouvintes entender que a exportação cresceu exatamente na mesma proporção que cresceu a produção. Ou seja, para o nosso consumidor brasileiro, a oferta de carne de mercado interno foi exatamente estável. Ela não nem cresceu nem caiu. A mesma quantidade que o brasileiro consumia de carne em 2019, 15 quilos per capita, também está consumindo agora em 2020. Ou seja, a exportação não está atrapalhando e nem impulsionando os preços dos produtos de suíno. Embora, já falamos, produzir o custo de produção de aves e de suíno está sendo muito impactado pelo preço do milho, do farelo de soja e, acima de tudo, também o custo de produzir em tempos de Covid, que tem um custo adicional. E isso sim está sendo reposto, repassado para o preço, para manter esse equilíbrio da indústria e não faltar produto na mesa dos brasileiros. Ou seja, nós devemos seguir essas exportações de suíno nesse ano de 2020 de uma maneira muito positiva e, infelizmente, para a Ásia e todo aquele continente, por ter peste suína africana, isso deve seguir ainda mais no ano de 2021 também, um panorama positivo para esse setor de produção.
As exportações de frango também estão crescendo?
As exportações de frango, quando tomamos o período de janeiro a agosto nesse ano, elas cresceram 1,8% em volume e caíram um pouco em receita. Mas elas estão crescendo e devem se manter nesse patamar de crescimento de entre 2% e 3% comparado com o ano passado. Essa foi uma grande vitória do Brasil, porque mesmo em pandemia e pandemia global, já que o frango é a carne mais consumida no mundo e o Brasil é o maior exportador mundial com 35% do market share global, manter as exportações em crescimento, mesmo quando você teve restaurantes fechados, todos os food services fechados em qualquer lugar do mundo, foi uma grande vitória. A gente deve manter esse mesmo ritmo agora até o final do ano, num crescimento de 2% das exportações, mas no mercado interno nós temos também algo que no frango cresceu. Diferentemente do suíno que ficou estável, no caso do frango cresceu 5 a 7% a disponibilidade de carne de frango para o mercado interno, mesmo tendo crescido para exportação. Ou seja, a gente sabe que a crise econômica que veio da pandemia fez algumas famílias terem que substituir as proteínas mais caras pelas proteínas mais acessíveis como o frango e o ovo. E o ovo, então, o frango teve que aumentar a sua produção em 5%, o ovo aumentou a produção em 6%, fornecendo alimentos para nossas famílias nesse período de muita dificuldade para a gente ter imunidade para enfrentar a pandemia.
O que se pode esperar do último trimestre do ano? É um período em que ocorrem as festas de final de ano, o consumidor também aumenta seu poder aquisitivo. Vai melhorar o desempenho do setor de suínos e frango no mercado interno?
Ele deve manter essa linha que veio até aqui. Nós temos que lembrar que em tempo de pandemia, o auxílio que o governo federal deu à população para cruzar a parte mais forte da pandemia foi essencial para que a gente mantivesse a produção e o fornecimento de alimentos. Agora, caiu um pouco esse auxílio financeiro do governo, mas lógico, em dezembro a gente sabe que as pessoas acabam consumindo mais, porque tem as festas natalinas, já estamos entrando em período de passar a pandemia, as pessoas já conseguiram adaptar as suas vidas para se cuidar da pandemia, né? Não que a pandemia tenha acabado, nós temos que continuar a cuidar, a lavar as mãos, a usar máscara, a nos proteger com álcool gel, a cuidar todos os distanciamentos que a gente tem que fazer, a gente tem que continuar a fazer. Mas sabe que no final do ano tem sempre um pico de consumo dentro do mercado interno. Então a gente prevê que essa atividade deve manter, sim, esse panorama positivo que conseguiu chegar até aqui, porque nós vamos ter, digamos assim, um período de bom fornecimento de mercado interno, não está faltando produto para o mercado interno, e ainda vamos ter a continuidade das exportações de uma maneira positiva. O único senão que a gente tem é que as coisas vão ter que ficar mais caras. Infelizmente, como falamos, o preço do milho e do farelo de soja, e produzido em tempos de Covid, fizeram que o custo de produção aumentasse muito mais caro. Então, essas carnes estarão um pouquinho mais caras no final do ano, não por causa que o setor queira, mas sim porque não tem como produzir com prejuízo. Se o milho e o farelo de soja, que são 60%, 70% do custo de produção, eles subiram na casa de mais de 30% em alguns períodos e mais de 60% em outros períodos, é importante que isso seja repassado para manter o equilíbrio do fornecimento de alimentos no Brasil.
Este foi o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santin, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.